E a conversa prossegue aqui no estúdio, os bastidores, uma mesa redonda, eleições 2016. Mas vamos fazer a Lucalistro trabalhar um pouquinho. Lucalistro, nosso imóvel é você de qualquer ponto da cidade, Lu.
Muito bom dia para você, meu querido Britão. Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Nesse momento, Unidade Imóvel aqui no Clube 25 de Julho. Vamos conversar com o William. Ele é presidente do Rotary. Vai passar para a gente como é que está a expectativa para essa programação de hoje, Feijoada Beneficente por aqui. Muito bom dia, William.
Bom dia, Lu. Tudo bem? Bom dia, Britão, a todos os ouvintes. Nós estamos hoje preparando a tradicional feijoada do Rotary. Aproximadamente 10 anos nós temos essa feijoada tradicional com acompanhamentos também, e temos a parceria da Casa da Amizade há aproximadamente 3 anos, que sempre nos ajuda, né?
O pessoal já está há algum tempo aí cozinhando. William, como é que está o cheirinho por aqui? Já está bom?
É, isso mesmo, o cheirinho da feijoada já está no ar. Nós estamos desde ontem, a partir das 17 horas, ficamos aí aproximadamente até 1 hora da manhã preparando a feijoada, e hoje estamos somente nos complementos e arrumando o salão para que a gente possa fazer esse tão belo evento.
A gente tem aqui a dona Elcione Pô, também presidente da Casa da Amizade. Dona Elcione, como é que tá as vendas? O pessoal ainda tem cartões disponíveis para quem tá ouvindo a gente quiser vir? Vai dar tempo ainda de comprar um cartãozinho, comer uma feijoada nesse almoço de sábado? Muito bom dia.
Bom dia, Lu. Bom dia aos ouvintes. É o seguinte, com certeza, se alguém chegar aqui ainda vai ter cartão, venham, porque é um ambiente gostoso. Se as crianças vir com a família, podem vir que nós teremos cartões, sim.
Dona Elcione, esse trabalho é um trabalho feito beneficente. Todo mundo que está trabalhando aqui trabalha de forma voluntária para arrecadar fundos aí para as ações sociais. Tem algum projeto específico que a gente possa destacar que vai ser feito com o dinheiro arrecadado aqui da feijoada hoje?
Com certeza, nós fazemos, o nosso trabalho é beneficente e a gente atende famílias carentes e entidades. Sempre nós estamos tendo alguém, nós não temos assim um lugar certo, específico, conforme a necessidade, nós fazemos visitas, que a Casa da Amizade funciona assim, uma vez por mês nós temos a nossa reunião normal, e cada uma vez por mês é a Casa da Amizade em ação. Essa ação, nós fazemos visitas para as entidades e ver conforme a necessidade, desde hospitais, creches, escolas carentes, a gente vai ajudando. Sempre iria ser rota ali de Porto União. Que essa parceria ficou uma coisa maravilhosa para nós. Há 3 anos nós temos. Então, um fortalece o outro.
Por falar em Rotary, William, destaque para a gente como que vai ser servido o cardápio. A partir de que horas o pessoal pode estar chegando aqui no Clube 25 de Julho para prestigiar esse evento?
Ok. A partir do meio-dia, o pessoal que já comprou o cartão ou que ainda deseja comprar o cartão pode chegar. Nós estaremos com 3 mesas para servir a feijoada. Para que as filas possam ser rápidas e todo mundo possa ser muito bem servido. Nós teremos também os acompanhamentos para a feijoada, a tradicional laranja, que sempre acompanha. Nós temos saladas, temos uma tradicional farinha que nós trouxemos da cidade de Morretes. Então é uma farinha aí que a gente sempre o pessoal gosta muito, é muito boa. E também teremos aí sobremesas, sorvete, teremos docinhos e muitas coisas mais que vamos oferecer para os nossos amigos.
Tá certo, eu agradeço a participação da dona Elcione, agradeço também a participação do William aqui pela Super Rádio Difusora União. Muito sucesso e o cheiro tá bom aqui, viu, Britão? Um abraço.
Um abraço, cheirinho de feijoada. Vamos lá daqui a pouquinho. O Artinho Montano tá com os cartões, o bolso cheio de cartão da feijoada. E ele quer vender. Eu nunca vi. Que amigo esse, né, cara? Eu pensei que ele ia me dar. Se quer comprar, se não vai me dar pra mim, feijoada.
Fala aqui. Barretos, né, de rodeio, tá aí, começou ontem, um evento bem bacana, foguetório, pra quem gosta disso, né, os montadores lá, os peão em cima do boi, tem food truck, tem festa, não sei o que, hoje continua, tem sábado ainda, né, então você que tá aí pensando o que vai fazer hoje, se dirige lá pro CTG, que esse é o aquecimento, né, um evento diferenciado, há muito tempo a gente não tinha rodeio aqui na cidade.
Falando em rodeio, Kaique, você que mora lá no Alto São Pedro, ontem à noite eu ouvia de lá. Parecia que era na quadra do lado, assim, o som, acho que por conta do vento também é uma coisa, mas a estrutura montada lá e sonora também, né, equipamento, aparelhar.
Um público
razoável. Um
público bom, até porque deu uma garoada, né? Isso, tava um tempo...
A expectativa é pra hoje, sábado, né? O pessoal, o sábado, hoje ainda tem que trabalhar. Acho que hoje é a noite que bomba.
Hoje
né?
bomba!
Hoje bomba e também tem uma estrutura de food trucks por lá, praça de alimentação.
Olha, é a maior estrutura que eu vi na minha vida montada ali no CTG. Indiscutível. Hoje todos os caminhos a você... ao CTG ali, o pátio do CTG, onde está o rodeio ali, cara.
Brito Santoro, Brito, você tem uma máxima aqui comigo, Brito Santoro? Brito, você sabe disso? Eu sempre digo que devia ter eleição todo ano, né? Porque aí o povo fica feliz, os candidatos ficam bonzinhos, tudo amigo de todo mundo, pega essa criança no colo.
Fotografia.
Essa máxima é verdade, realmente? O candidato fica mais bonzinho, mais simpático. E o povo fica mais feliz com a eleição, Ayrton Montauro?
Na verdade, nós nos habituamos com eleições. Nesse modelo viciado que nós temos, então nós nos habituamos. Queira ou não queira, há um fator inegável. O fator geração. Eu não concordo que o Brasil pare por causa das eleições. Como diz, não, o Brasil para nas eleições. Para nada, nega. Produz mais. Sabe? Se você quiser hoje uma reunião, apresentar o seu candidato numa empresa, o que, que o empresário faz? Ele escolhe um horário onde que favoreça os interesses da empresa e não do candidato. O candidato é o interessado, tem que se moldar à necessidade da empresa. Ele não vai paralisar uma linha de produção para atender o candidato. Não para nada no Brasil, e se para, é planejado. Já foi feito com antecedência. Aqui dá para desativar sem prejuízo. Movimentos, olha, agora há pouco ainda me procuraram, Mário, as tradicionais trabalhadoras de rua, né? Há um contingente que está desesperado aí fora, há quanto tempo esperando a oportunidade de ganhar uns trocos, para colocar aquele uniforme, aquele avental, para sair nas casas e entregar a propaganda. Elas não decidem a eleição, nós sabemos que não. O trabalhador que faz a panfletagem não decide a eleição. Mas faz parte, há toda uma cultura já por trás disso aí, que leva o cidadão, vai dizer que não ajuda? Ajuda, porque quem recebe uns cruzeirinhos a mais no mês, tem a tendência
a visibilidade do candidato.
De votar no dado de um estágio, pagando, teoricamente, ajuda. Não é? Então, há aqueles que recebem e vão votar em outro, é um direito dele. Não
se trânsito, senhor Vitória, tudo bem? Ontem, Ayrton Montauro, no trânsito?
Por que o trânsito, Brito?
Me diga. Vamos conversar sério, gente. É verdade. Agora eu quero colocar uma coisa legal aqui, gente. No aspecto de que União de Vitória vive um bom momento. Primeiro, Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil, deputado federal, e tudo passa por ele. Antigamente você tinha que pedir... E hoje o deputado pede, tem que ter o aval, o crivo dele. Do outro lado, nós temos uma liderança incontesta, que é a do Hussein Bakri. Sabe falar, sabe mexer com essas... foi vice-líder do governo Beto Richa, agora deixou a vice-liderança. Nesse contexto, Ayrton, Mário, Kaique, Eduardo, o União de Vitória está bem servido, né, Ayrton?
Está. Não dá para dizer que não. Porque está se respeitando uma tradição diferente de Porto União, né, pessoal? Nós temos aqui um deputado há muitos anos, a presença de um representante nosso na Assembleia Legislativa e não raramente na Câmara Federal. Vamos me perguntar, e o que isso ajuda? Ora, vou dar um exemplo. Porto União agora mesmo está se socorrendo do nosso deputado eleito por União na Vitória para tentar viabilizar uma ajuda da Copel para o parque chamado Parque Linear, para implantar o Parque Linear em Porto União. Então é o deputado de União da Vitória que está gerenciando coisas que a União da Vitória já saiu na frente, já tem uma inversão de um investimento bastante considerável. O deputado, o município que tem o deputado, tem um porta-voz que, se souber e quiser exercer esse papel que o povo lhe confia, é fundamental para trazer as coisas para o município. Claro que não é obrigação não é essa exclusivamente a função do deputado, mas está entre nós, que ajuda, é fundamental. Nós sabemos, nós temos nossas entidades, nós temos nossos pleitos próprios, políticas sociais, políticas de educação, políticas de desenvolvimento que precisam muito de uma ação parlamentar eficiente. Se o deputado tiver essa convicção, é fundamental para a região que tem um deputado.
E é importante, viu, Ayrton, que são dois estilos de trabalho diferentes, muito diferentes. O Ussi está no Vale Abrejo, ele atende mais as comunidades. O Rossoni, pela experiência dele, Ayrton, 6 mandatos de deputado estadual, prefeito de Bituruna, chefe da Casa Civil, ele trabalha mais nos bastidores. Então, juntando esses dois estilos, a cidade ganha muito. E é importante nós tenhamos. E o Ussi realmente é um deputado nato, mora na Vitória, fica os fins de semana na Vitória. Então, se nós soubermos aproveitarmos isso, com certeza, o Vitória precisa e vai ganhar muito com isso, sem dúvida nenhuma.
E Kaique, que bom seria se Valdir e Ussi jogassem na mesma bandeira partidária, no mesmo grupo partidário. Estão com o governo, mas têm posições, para mim, são irreconciliáveis. Não quero, não é possível numa região com pouquíssimo voto. Aqui é uma questão de sobrevivência até, gente. Que ambos, sem um, mantêm, porque espaço para dois ao mesmo tempo não vai dar. Nós não temos voto suficiente. Então é natural que um queira se sobressair. O Valdir, diferentemente, está com uma campanha, uma carreira sólida. São 6 mandatos, aí é outra história. Teria uma reeleição praticamente assegurada. Já o Ussi teria muita dificuldade em continuar disputando o mesmo espaço, cada vez mais congestionado. E não aumenta o nosso eleitorado na proporção que a gente espera para, com tranquilidade, ter 2 deputados. Então eu vejo esses debates entre os dois como coisa absolutamente normal em 2 adversários, não vou falar em inimigo, eu não gosto desse termo, porque não sei, eu não vou me surpreender se ambos se estiverem. Diz que agora não, estão de mal até a morte. Mas é política, gente. Eu não vou me surpreender. Conhecendo o deputado estilo do Rossoni, agora adotando um sistema, um tom conciliador, por necessidade, inclusive, dele e do governo do Estado, ele tem que conciliar, senão ele perde. Então eu não vejo dificuldade para que isso que aí está acontecendo, dentro de pouco tempo, fique no passado.
Eu queria dizer para vocês, antes de... Eu vou deixar, acho que a parte boa para o fim. Eu quero dizer o seguinte, não sei se estou correto, vocês são muito mais experientes do que eu para falar sobre isso, mas historicamente, né, as últimas 5 ou 6 eleições municipais da União da Vitória, elas têm sido decididas por uma margem de voto muito apertada. O que mostra realmente, assim, as lideranças incontestes que se colocam como adversários nas eleições. Nós tínhamos aí o Pedro Ivo, que é uma figura única, né? Ele é uma figura única, por mais que esteja no PT, tenha a sua, ou seja, falando sobre isso. Aí você tem o grupo Roveda, o grupo Rossoni e o grupo Bacri. Talvez até vou dizer 3 sobrenomes que não digo político, porque política todo mundo faz a todo tempo, mas eleitorais, sobrenomes eleitorais, eu vou chamar assim, né? E que vem se enfrentando, não vem se enfrentando, mas no decorrer do tempo, cada um tinha a sua posição. Você tinha o grupo Bacri na prefeitura, o grupo Rossoni no Estado e o grupo Roveda na Federação, né? E isso, esse quadro veio se alterando, e o que nos traz para esse momento agora, muito atual, onde você tem o grupo Roveda e o grupo Rossoni junto, tendo como adversário o grupo Bacri, né? Na eleição municipal. E aí toda a consequência disso nas outras esferas de poder. Mas não tenha dúvida, mais uma eleição difícil, com pessoas experientes trabalhando nos bastidores. Mas quero dizer que tenho muito orgulho hoje. Eu ainda estou ocupando a cadeira de presidente do Sindicato Estadual de Rádio e Televisão em Curitiba, o que me leva a caminhar muito pelo Estado, e também em Brasília. E de que tenho orgulho de dizer hoje que sou da União da Vitória. Porque cidades com muito mais peso eleitoral, com muito mais habitantes, não têm figuras tão expressivas, ocupando funções tão importantes dentro do Estado, como nós temos hoje o deputado Valdir Rossoni e o deputado Ussi Bacri. É um orgulho, como tradicionalmente, com todas as críticas que possam ser feitas, tanto a um quanto a outro, como também é o histórico do deputado Aníbal Cury, por exemplo, o próprio deputado Alexandre Cury, que também tem uma ligação forte aqui com a cidade, né? É uma figura importantíssima também dentro do Estado, e isso nos enche de orgulho. Quando a gente está viajando o Estado, você vê, tive agora em Cascavel, Maringá, Londrina, Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Curitiba mesmo, e o pessoal reconhece, se der espaço, esse interior aqui da nossa região realmente cresce. E isso é uma coisa que precisa ser valorizada. Talvez é um exercício que eu tenho cobrado muito isso como ex-presidente da Associação Comercial, nos falta um pouco o entendimento de que realmente nós, como entidades, muitas vezes, como pessoas que têm interesses, seja na sua comunidade, o líder do bairro, nós precisamos aprender a construir relacionamentos muito mais sólidos, muito mais corretos, para que se busque que essas funções de liderança que nós temos hoje ocupando cargos específicos possam ser muito mais úteis para nossas comunidades. E em si, comunidade a comunidade, bairro a bairro, cidade a cidade, né? Nós precisamos ser muito mais articulado. Isso é uma cobrança pontual às nossas entidades, ao CDL, à Associação Comercial, aos sindicatos, aos professores, né? Aos próprios líderes de bairro, né? Nós precisamos manter uma relação, porque ser adversário faz parte. Agora, uma vez que a eleição termina, há vencedores e vencidos. Porém, quem venceu a eleição não é representante de quem votou nele, mas passa a ser representante de toda a cidade, de todo o bairro, de tudo aquilo que ele representou. Então, a gente precisa ser muito mais rápido em superar e fechar essas chagas que são criadas durante o momento eleitoral. Por óbvio que a gente tem uma ideia de que as campanhas precisam ser cada dia mais, talvez, menos brutais, menos agressivas ao indivíduo, porque pouco importa quem é a pessoa, no fundo. O que a gente precisa é que, uma vez eleito, o candidato que passa a ocupar o cargo assuma deveras a responsabilidade e o tamanho que essa função de ser deputado, ser presidente, ser prefeito ou ser vereador numa cidade como União da Vitória, como Porto União e nas nossas cidades ao redor tem para a nossa comunidade. Nós não podemos esquecer como eleitor. A nossa vida é decidida por essas pessoas. É por isso a importância que a gente precisa ter a cadeia de qualidade, cobrá-los e colocar pessoas competentes, não o mais bonito, o mais cheiroso, mas pessoas que se comprometam a fazer algo melhor e consigam explanar isso para a gente.
Mário César Pazzone.
Perfeito. O Kaique é um jovem na caminhada dele, mas tem uma caminhada de sucesso. Representa muito bem essa nova geração de empresários e talvez até futuramente até de político também, por que não? Porque nós precisamos de pessoas assim, com esse perfil de gestor, administrador. Eu sempre digo, eleição não é uma eleição de boniteza, é eleição de competência. Você não vai botar no candidato porque ele é bonito, porque ele tem olhos azuis, porque ele é meu vizinho. Tem que votar pela competência dele, porque ele pode fazer de melhor para o teu município. Porque o teu voto, sempre digo, é uma procuração que você vai dar para te defender. E você tem que saber pensar assim nessa tua procuração. Esse é teu voto. Então, esses debates que estão fazendo aqui, muitos virão, serve realmente para essa reflexão, não é verdade, Eduardo?
Eu entendo que sim, Mário, serve para reflexão e diante aqui de três ex-vereadores, eu recebi uma informação essa semana que o TSE está para divulgar essa semana ou até amanhã, que no Brasil inteiro, seu Ayrton, são 11,7 milhões de novos eleitores para essa eleição municipal. São jovens entre 16 e 18 anos que fizeram seu título e os que estão entrando nessa faixa optativa aí de votar ou não. Esse 11,7 milhões de novos eleitores, senhor, pode ter um reflexo grande nas eleições municipais da seguinte maneira. São jovens que estão há 8, 10 anos ouvindo e vendo na televisão todo dia escândalos sobre corrupção, desvio, Lava Jato, Petrobras, e aí por diante a gente levaria um dia todo falando sobre isso. O senhor entende que esse percentual grande de novos eleitores, de jovens votando, pode aumentar ainda mais o número de abstenções e votos brancos, votos nulos nessa eleição, e ainda, isso pode ter um reflexo muito grande na questão de que os velhos grupos políticos, Mário, entendendo que tem uma parcela grande de votantes, podem estar errando nas projeções nessa eleição. Então, o senhor entende, senhor, que esses jovens eleitores aqui em União e Porto União, a gente não tem esse número ainda, mas essa parcela da população que vai votar de saco cheio, não querendo mais saber disso, não querendo dar a mínima para a eleição, mesmo a gente tendo um trabalho aqui de todo dia dizer, você decide o futuro da sua cidade. Pode ter um fator determinante nessa próxima eleição? O senhor acha que não é tanto assim?
Você, claro, acho que não. Minha opinião é o seguinte, eu entendo, essa nova geração de votantes que está entrando, esses 11 milhões, você disse bem, ela já vem carimbada, uma experiência que ela não participou diretamente, mas está vivenciando. Isso está preocupando, está fazendo o jovem refletir. E se ele está refletindo, ele vai, ele está demonstrando, ele tem intimamente a vontade de participar, de alguma forma, tentar mudar o quadro. Pode que erre, mas vai tentar. Na outra ponta que eu vejo o problema, estou sentindo os mais idosos. As gerações que já passaram por tudo que aí está e ajudaram a contribuir votando errado ou não, contribuindo para o que aí está, essas estão desencantadas. As gerações mais velhas, na minha opinião. Não tem sido, tem sido comum eu encontrar pessoas a partir dos 50 anos dizendo que não vai votar, que não quer votar. Não vai, vai inutilizar o voto, não vai votar, é por aí. E não vejo os jovens, na contrapartida, não vejo os jovens dizendo que não vai votar. Eu vejo que eles têm que mudar, têm que acabar com isso, têm que tirar esse ladrão. Coisa assim. Então eu acho muito bem definida a situação. Os jovens, esses 11 milhões, terão influência direta na eleição, mas não pelo fato da ausência deles, e sim pela participação deles.
E mais ainda, Ayrton, porque Vitorinho não especificamente, os dois candidatos são jovens. Existe uma renovação isso. muito grande. Quer dizer, nós não teremos uma eleição com Pedro Ivo, né? Com Pedro Ivo, com Roveda, com Juco. Quer dizer, então, a opção para essa nova leva de eleitores jovens são dois candidatos jovens. Acho que por aí faz diferença, Kaique.
Eu acho interessante, Mário, porque você falou disso e o Eduardo escutou essa mesma opinião de alguns colegas, assim, na rua. Realmente é interessante esse ponto de vista. São dois candidatos novos. Então, o pessoal que queria renovação, está aí a renovação. Ao mesmo tempo, as pessoas estão entendendo diferente. Não tem renovação nenhuma, porque um é filho do ex-deputado, né? Que vem e apoia. Exatamente. E outro é genro de um ex-deputado, de um novo deputado.
O próprio deputado Lucimar me contou que, se você fizer as contas nos últimos 25 anos, quem manda na cidade? Pedro Ivo, Lucimar e Roveda.
Mas,
manda um político aberto, gente, só para entender.
Alguma novidade nisso ou é genérico? É Brasil isso? Brasil? Ou é o Estado assim?
Eu não sei responder.
Não, mas vamos. Pega o Congresso. As gerações
passam
de pai para filho,
para avô,
para neto e o cambão. Não muda. Então.
E também, seu Ayrton, não muda. Essa visão nova de que a campanha é diferente nesse ano, ela favorece muito mais essa parcela jovem. Por quê? Porque na internet, nas redes sociais, a campanha vai ser monstruosamente maior do que todas as outras. Eles vêm muito fortes. Temos visto aqui na nossa cidade já produções em vídeo, produções em recursos tecnológicos no Facebook, impressionantes. Então, o investimento que não vai haver nas ruas, de repente, não vai haver santinho, não vai haver aquela coisa tradicional, na internet vai ser muito grande. Obviamente que dentro do que a legislação permitir e dos gastos também permitidos, porque tem a restrição de gastos esse ano, mas a campanha na internet já começou faz muito tempo.
Eu lembrei, só uma reflexão interessante. O detalhe é que a gente critica essas coisas, pegando como crítica, comenta isso, mas passa de pai para filho a política, né? Mas se a gente der um passo atrás e olhar a pintura inteira, você vai ver o seguinte, não é natural as pessoas terem o seguinte, o pai é empresário, o filho é empresário. O pai é professor, o filho quer ser professor. O pai é médico, o filho quer ser médico. O pai é contador, o filho quer ser contador. A gente tem isso, é engraçado se você olhar realmente. O pai é policial, o filho quer ser policial, bombeiro, quer ser bombeiro, militar, militar. Então essa tradição familiar é uma coisa interessante. Eu só acho que o detalhe está exatamente nisso, né? A nossa democracia é muito jovem, isso é uma coisa que se repete muito, mas a alternância do poder é algo extremamente importante em todas as democracias do mundo. Ou não, né? Quando você tem a monarquia, né? Um outro sistema de governo. Mas o questionamento maior acho que é exatamente esse, né? É as pessoas que não participam ativamente, eu não digo da política novamente, mas da eleição. É o cara que a família inteira é militar e agora resolve dizer, mas eu quero tentar romper esse vínculo. Eu quero participar. O que eu acho interessante também é o seguinte, isso não precisa ser uma carreira. O cara poderia, todo o cara que é médico, que é contador, poderia vir para a política para fazer um exercício e talvez se colocar em posição 4 anos e depois voltar para a sua profissão. Afinal de contas, até a nossa gente fala, né? Vocês estão aqui hoje com 70, 60 anos, era uma coisa natural, né? Você dizer que assim, não, eu me formava com 20 anos, né? E fazia isso a vida inteira. A nossa geração já não faz isso, já troca de atividade duas vezes. E a geração que está hoje com 10, 12 anos de idade vai trocar três vezes. Então o cara vai ter possibilidade de ser médico 20 anos, advogado 20 anos e contador outros 20 anos. Né? E por que que politicamente esse exercício não é feito?
E eu te pergunto mais uma reflexão também, Kaique. É, você fala da falta de comprometimento com os empresários, médicos, profissional liberal na política, mas nós acompanhamos muito de perto o Ayrton, o Britão, tudo, a falta também de comprometimento com as mulheres na política. É impressionante. As mulheres são 53%, são a maioria no Brasil, e elas não querem se envolver com a política. Os partidos, todos eles, tiveram umas extremas dificuldades em preencher a chapa para mulheres. Esse é até um tema que será até para debate nos próximos questionamentos aqui. Por que que a mulher não quer participar ativamente da política?
O que é engraçado, Mário, é que a legislação não diz que deve haver 30% de mulheres na chapa do partido. Ela diz que deve haver 30% de um gênero e 70% do outro. Então quer dizer que se um partido vier com 70% de candidatas mulheres, está dentro do que pede a lei. Não há essa obrigatoriedade de 30% de mulheres. Ela diz de um gênero e de outro. Então, se um partido quiser fazer esse exercício, poderia muito bem.
E tem o partido, foi criado agora esse dia, o Partido das Mulheres. Sabe, só que tem mais homens. O PMB, só que tem mais homens do que mulheres. Por isso que eu volto a falar no começo lá. Atual número excessivo de partidos. Existe o Partido das Mulheres, que é tocado por homens.
Vamos para a reta final, então, os comentários finais de cada um. Eu queria dizer que só o seguinte, então, assessoria para complementar aqui, sobre Porto União, a assessoria do candidato Renato Stasiak diz que ele está em campanha no interior, encontrado para conseguir fazer a sua palavra. E o candidato Eliseu Mibach diz que está em visita com lideranças e prefere se pronunciar numa nova oportunidade. Sobre os outros candidatos, não foram encontrados, não tivemos nenhuma participação dos que faltaram, acho que General Carneiro, né? Está aí o microfone aberto, nós vamos ter novas rodadas desse tipo de questionamento, com muito mais pontualidade. Não esqueça, você pode acompanhar via Portal Vevale, Jornal Comércio, Rádio União, FM Verde Vale, todo o trabalho de cobertura que vai ser feito pelo Grupo Verde Vale de Comunicação. Entrevistas exclusivas serão veiculadas no Jornal Comércio, matérias únicas exclusivas sobre as comunidades também. Então, você que não é assinante do Jornal Comércio, aproveita a oportunidade, ano de aniversário, 85 anos do Jornal Comércio, tem promoção especial e você ainda ganha de cortesia um brinde muito legal e acesso único e exclusivo ao portal Vevale, liberado para todo mundo. Participe e nos ajude a fazer um jornalismo com ainda mais qualidade e com mais independência. Abraço, era a nossa mensagem final. Abraço a todos, obrigado pela oportunidade de participar e sigam os senhores aí. Um abraço.
Aí, Tumaltoro Filho, papa do rádio local.
Aí, parem com
pai
isso.
Pai da matéria.
Parem com isso. Que eu...
Forte abraço, obrigado por ser vindo aqui. Até a próxima,
Cruzeiro. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, participando dessa conversa. Na verdade, uma conversa de pessoas que eu considero aquelas que, no momento, no rádio local, realmente estão por dentro do momento político atual. Sabem o que nós estamos vivendo e o que nós vamos viver. São pensadores, formadores de opinião, que têm responsabilidade no Jornal Comércio e nas organizações do Edibar. Não tenho dúvida que daqui sairão as informações. As opiniões serão aquelas que a lei permite. Nós não vamos trabalhar com a intenção de funcionar como cabo eleitoral, utilizando aquilo que é de todos, que é o veículo de comunicação. Boa sorte aos senhores candidatos, à vereança, aos líderes, àqueles que trabalharam, foram meses de negociação que resultaram, Brites, ontem nas convenções. Que os senhores candidatos entendam a importância do que estão começando a fazer. Que a campanha seja limpa, seja digna, movimentada como o povo gosta. Nós gostamos. Quem não gosta de uma bela campanha política? Mas que ela esteja dentro daquilo que se espera de padrões de civilidade, de acordo com o nosso momento. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Um bom final de semana, Britão.
Mário César Patuni, forte abraço. Obrigado, meu irmão, por mais essa vida. Até a próxima, como diz o povo.
Brits, Antônio Brits, agradeço muito o convite daqui com essas pessoas notáveis, especial o nosso mestre, nosso irmão Ayrton Motoro Filho. O homem conhece tudo, né?
E realmente, trânsito, inclusive,
é trânsito, conhece tudo. É o início de uma caminhada, né, Brits? Tenho certeza que mais debates desse porte virão e espero que o convite também venha novamente para que possamos estar juntos, participando, e como disse o Ayrton, que seja uma campanha limpa, honesta, sem agressões, porque o eleitor como um todo, ele não quer agressões, ele quer propostas, nós precisamos de propostas. Então que Deus ilumine a mente dos candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores, para que eles possam, de uma maneira sadia, educada, passar as suas propostas para a população. Um abraço a todos, bom sábado, bom domingo e até uma próxima oportunidade, Brice.
Eduardo Capinski, nosso editor-chefe do Jornal Comércio, forte abraço, obrigado, meu irmão.
Obrigado a você, Brits, obrigado ao Mário, obrigado ao Cito. É sempre uma aula estar aqui com vocês, aprender um pouco mais. É, e dizer que é o nosso trabalho, Brits, nessa campanha, nessa eleição que se aproxima, é, como o Kaique já disse, você também, a gente vai tentar fazer o melhor trabalho possível dentro do que a legislação permite nos veículos de comunicação aqui falados. É, na internet e no jornal a gente tem uma liberdade um pouco maior para que os candidatos possam explanar suas ideias, suas propostas, seu plano de governo, se assim permitirem. É, a rádio, geralmente a gente fica com uma imposição da lei eleitoral que não permite a gente ter essa liberdade de entrevistar os candidatos, de falar com eles, porque, segundo a justiça, o espaço para isso é o horário eleitoral gratuito. E, inclusive, os vereadores nessa eleição não terão espaço, né, Brits, na propaganda eleitoral. Então, a gente vai, na medida do que permitir, trazer as propostas, trazer a propaganda deles, que seja, enfim, mas levar você, nosso leitor, nosso ouvinte do Jornal Comércio, Rádio União, FM Verde Vale e também do Portal Verde Vale, é um apanhado geral de toda a região aí, terminando, logicamente, no dia da apuração dos votos, que aí sim a gente dá um show de cobertura e traz o melhor para você que nos ouve e nos acompanha. Então, um bom fim de semana a todos, tem Olimpíadas na televisão para todo mundo acompanhar, tem rodeio nesse final de semana, feijoada agora, um dia bonito para todos, então, até a próxima.
Até a próxima. Olha, gente, União de Vitória, conversamos com o Santinho e conversamos com o Thiago, dois candidatos. Ponta Vitória, conversamos com o Curto e conversamos com a Marisa. Cruz Machado, conversamos com o Antônio Tchaikovsky. Paula Freitas, conversamos com o Mauro Filho dos Santos. Não conseguimos contato com o prefeito Valdemar Capelletti. Bituruna, conversamos com o Marquinhos da Escotel. Não conseguimos contato com o Vilmar Isoton, que terá o espaço dele, evidentemente. Porto Novo, o prefeito Renato está no interior. E o prefeito, o candidato a prefeito de Porto Novo, Renato, está no interior. E o candidato a prefeito, o ex-prefeito Eliseu, diz que prefere se pronunciar numa próxima oportunidade. João Carneiro também nos deve ser contato para nós passarmos a limpo as eleições de 2006, o primeiro passo numa grande cobertura que daqui até o dia 2 de outubro estaremos caminhando junto com vocês. Lu Calistro, vou chamar você mais uma vez, Lu. É você de qualquer ponto da cidade, Lu.
Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Nesse momento estamos aqui na rua Nipton Venturim, das Casas Estrelas, onde a Companhia de Polícia Militar de União da Vitória está realizando uma atividade, realizou atividade durante toda a manhã desse sábado. Para passar os detalhes para a gente, o subtenente Mauro, que é o comandante aqui dessa operação. Subtenente, conta para a gente o motivo dessa ação de hoje da Polícia Militar. Bom dia.
Bom dia a todos. O 27º Batalhão de Polícia Militar está comemorando o aniversário, né? É o aniversário da Polícia Militar do Paraná essa semana, então essa é uma atividade relativa ao aniversário da Polícia Militar do Paraná. Estamos realizando uma blitz educativa, né? Estamos trabalhando de forma a orientar os motoristas sobre os cuidados no trânsito, estamos distribuindo panfletos e fazendo essas orientações, né, para melhorar a segurança no trânsito, aproveitando, né, que estamos com uma escola de formação de soldados, designamos, né, alguns soldados para que já vão entrando em contato com o trabalho prático da Polícia Militar, né, ou seja, o trabalho previsto na Constituição, no artigo 144, que seria a preservação da ordem pública, né, através das ações de polícia ostensiva. Esse é o primeiro contato com a população, com o público externo, que seria a nossa missão fim, né, prevista na Constituição, e o policiamento de trânsito, né, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, a nossa nosso principal objetivo é orientar os motoristas, melhorar a segurança de todos, para que tenhamos um trânsito melhor, né? E assim que nós esperamos que os motoristas recebam, né, essa abordagem policial.
Subtenente, vocês já passaram algumas horas aqui, como é que foi a recepção dos motoristas? Eles conversam, tiram alguma dúvida ou realmente a pressa não deixou que tantas informações fossem repassadas?
Ah, existem vários comportamentos, né? Mas digamos que em suma, a maioria dos motoristas abordados, eles deram uma ótima recepção ao trabalho policial, muitos elogiaram, né? E entenderam o nosso trabalho, que nós estamos para trabalhar em prol da população. O policial, quando ele aborda, ele verifica se está tudo correto, se não tiver nenhum problema, a pessoa é liberada, né? É orientada, tudo em prol da segurança pública.
Para finalizar, subtenente, vai ter mais alguma ação relacionada ao aniversário da PM?
Sim, terão competições desportivas para o público interno, ou seja, para os policiais, e as blitzes educativas, aí, o contato com o público externo aí, sempre continuarão.
Eu agradeço a sua participação, subtenente Mauro, aqui na Super Rádio Difusora União.
Nós agradecemos também pela divulgação e nos colocamos sempre à disposição.
Diretamente do Centrão, aqui de União da Vitória, Luca Listro para a Super Rádio Difusora União.
Obrigado, Lu! Já. Vamos agora à matéria com o nosso repórter Ricardinho Silveira. Ricardinho Silveira, você, Ricardo.
Para a Rádio Difusora União, vamos trazer informações a respeito da UniUV, instituição de ensino aqui de União da Vitória, podemos dizer do Vale do Iguaçu, que no mês de setembro está comemorando mais um aniversário. E nos últimos meses, várias ações sendo programadas e executadas gradativamente, né, envolvendo esporte, cultura, entretenimento, né, várias ações para celebrar mais um aniversário da instituição. E conosco aqui nos estúdios, professora Fernanda Wolff, que vai destacar para a gente a respeito desta extensa programação de aniversário da instituição. Programação essa, né, professora, que na próxima quinta-feira vai contar com um evento importantíssimo, podemos dizer até um evento inédito aqui para a nossa região e com um participante que tem um currículo muito bacana, né, professora?
Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. A UniUV, a partir do momento em que ela assinou esse convênio com as universidades da Polônia, não só o meio acadêmico, mas toda a comunidade, né, saiu ganhando com essa assinatura. E eu diria que esse evento que nós vamos ter agora, na quinta-feira, é um evento realmente nível mundial, né? É um pianista polonês, Gregor Niewst, não sei pronunciar o nome dele muito bem. Ele é considerado o maior intérprete de Chopin hoje do mundo, né? Ele é jovem, ele tem apenas 31 anos. Porém, ele é membro, ele é professor da Universidade de Silésia, que foi essa segunda universidade da Polônia, onde o reitor Alisson e o vice-reitor Lúcio, em junho, fizeram a viagem e assinaram, então, esse novo convênio. É através dessa universidade que nós conseguimos viabilizar a vinda dele até a União da Vitória. E, claro, com o auxílio da professora Ludmila, nossa professora de polonês, que está desenvolvendo um maravilhoso trabalho junto à UniUV, através dela e do seu marido, Frederico, também nos auxiliaram nesse sentido, até porque neste concerto acadêmico eles vão fazer toda a parte de tradução, né, para a plateia. O nome mesmo fala, é um concerto acadêmico. Por quê? Porque a partir do momento que o pianista executa a peça de Chopin, ele comenta o ano em que foi criada, o momento em que Chopin estava, o que significou aquela peça para Chopin. Então, é um enriquecimento muito grande para toda a nossa comunidade. Esse concerto vai acontecer na quinta-feira, dia 11 de agosto, às 20 horas, no Clube Concórdia. Ele é gratuito, porém, as pessoas que tiverem interesse têm que se dirigir até a Secretaria da UniUV durante essa próxima semana para retirar os convites. Isso para que nós tenhamos um controle da capacidade, né, do clube. Mas vale muito a pena. São 8 peças que irá executar de Chopin, ele já me passou o programa, né? E para as pessoas terem uma ideia de quem realmente é esse pianista, ele, uma vez ao ano, o imperador do Japão convida-o para que venha até ao Japão e realize um concerto, né, no palácio para os seus convidados. Então, a gente realmente está falando de uma cultura muito grande, né? Que, claro, nós temos aqui excelentes pianistas, mas eu acho que vale muito a pena esses pianistas também irem até lá, porque o Gregory vem ao Brasil realizar sua turnê em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e União da Vitória. Muitas pessoas que participam desse concerto talvez não tivessem outra oportunidade de assisti-lo, né? Então, vale muito a pena. Para quem tem interesse, pode entrar na nossa fanpage, né, do Facebook, que já existem alguns vídeos disponibilizados dele, porque é uma coisa realmente maravilhosa.
E o bacana é isso, né, professora? Além das pessoas que forem até o concerto acompanhar uma belíssima música, vão ter essa oportunidade também de conhecimento, né? Vai agregar a boa música com o conhecimento, esses fatos históricos, como a senhora destacou,
né? Isso, isso. E esse é o papel da universidade, né? Essa questão não só do ensino para os acadêmicos que estão lá dentro, mas os benefícios que a universidade deve trazer para toda a comunidade. E essa questão cultural é essencial, porque cultura e educação andam juntas, né? Então, é realmente a oportunidade que está sendo dada pela UniUV. Então, esse é o principal evento que nós temos durante essa semana. Na outra semana, no dia 15, nós iniciamos também os Jogos Intercursos da UniUV. Esse ano a abertura vai ser também muito, muito especial, porque nós temos uma egressa do curso de Educação Física, a Dúlcia, que ela participou do carregamento da tocha no município de Campo Largo, e nós convidamos e ela prontamente aceitou, então ela vem participar da abertura dos jogos, né, vai trazer a tocha. E ela, então, fará o acendimento do fogo, né, da pira. E esse evento é um evento que os alunos esperam ansiosamente, não só os que participam das modalidades, mas também aqueles que participam da torcida, né, porque nós temos uma das premiações é para a melhor torcida, os alunos se envolvem já desde o início do ano, aguardando o mês de agosto para esses jogos, para a escolha do mascote, eles se mobilizam para fazer as camisetas. Então, é realmente um evento, além de ser um evento esportivo, né, que entendemos que isso também é primordial, tem todo esse envolvimento e esse relacionamento que acontece entre os acadêmicos do próprio curso e entre cursos mesmo, que é o nome do evento já diz, né, os Jogos Intercursos.
E é uma grande oportunidade, até como a professora frisou, dos acadêmicos terem um contato com os colegas de outros cursos, porque fica naturalmente aquele ritmo intenso, né, de aprendizado, com o pessoal do seu curso. E é uma grande chance por meio do esporte, da confraternização, aproveitando esse clima olímpico, né, que vive o país, isso, impulsionar ainda mais essa confraternização, né?
Isso, isso mesmo. Nós temos, por exemplo, os alunos dos primeiros anos, né, que estão entrando ainda na universidade, que não se conhecem muito bem, até com os outros alunos do próprio curso. E nesse momento específico, nós sentimos que existe todo um envolvimento. É o momento em que eles passam realmente a fazer parte da instituição, né? Em que eles correm atrás, cada um defendendo o seu curso, mas tudo num clima extremamente festivo, né? Sem existir uma rixa, uma rivalidade, que no final todos saem ganhando, né?
E também outro evento que vai acontecer neste mês é a escolha do garoto e da garota UniUV, né? O evento organizado pelo diretório acadêmico, né? Mas com certeza uma grande expectativa, a mesma movimentação dos cursos para os jogos acontece também para a escolha do garoto e da garota.
Isso, isso mesmo. A escolha do garoto e garota, a UniUV, faz parte dos jogos também. Ele é realizado pelo diretório acadêmico, né? Esse ano nós temos um diretório acadêmico muito envolvido, muito atuante, né? Eles estão preparando uma grande festa realmente. Dentro dos corredores da instituição, nós já podemos perceber esse envolvimento, não só dos candidatos, como dos próprios cursos, na sua representação enquanto candidato e candidata. E ele vai acontecer na sexta-feira, o dia seguinte do concerto, concerto dia 11, no dia seguinte, dia 12 de agosto, no The Hall. Vai acontecer, então, a escolha do garoto e garota UniUV.
Então, a expectativa de mais um grande evento, com certeza, não é? Para a escolha do mais belo e da mais bela acadêmica da UniUV aqui de União da Vitória. E além, não é, professora, desses eventos organizados pela UniUV, nos últimos anos, não é, principalmente após a posse dessa nova reitoria, essa preocupação da UniUV não só proporcionar um estudo de qualidade para os acadêmicos de toda a região, mas também buscar parcerias, né? Fazer eventos voltados mesmo para a sociedade, trazer a sociedade para conhecer a UniUV e a UniUV sendo parceira, por exemplo, da APAI. Teremos no dia 12 o pedágio da APAI e existe um projeto também que é bem intenso com a parceria com a APAI do município de Porto Velho, né, professora?
Isso, isso mesmo, Ricardo. Nós temos lá dentro da UniUV um projeto que chama-se Projeto Envolver. Ele nasceu dentro do curso de comunicação, né, de publicidade e jornalismo, com a professora Faena, e ele foi tomando corpo, e hoje qualquer aluno, né, de outros cursos também podem fazer parte desse projeto. Esse projeto o que é? Ele é um projeto para atender, né, as necessidades das instituições. Então, pelo segundo ano, pelo terceiro ano consecutivo já, o projeto ele atende semestralmente alguma instituição. O ano passado eles fizeram um projeto maravilhoso junto à Arlep, né? Que nós vimos, mesmo fora desse projeto, o quanto a instituição cresceu, né, diante desse projeto. E esse ano, então, no início do ano, nos foi procurado por alguns representantes da APAI de Porto União. E então, nós passamos ao projeto Envolver esse trabalho. E eles estão desempenhando maravilhosamente dentro da instituição. Agora, nós já vamos ter no próximo sábado, dia 13 de agosto, o pedágio, né, o pedágio da APAI, que ele é realizado em todo o Brasil nessa mesma data. E esse ano, então, ele está sendo assistido por esse projeto da UniUV. E não só esse pedágio, mas os alunos estão desenvolvendo um planejamento, já tem várias ações que vão acontecer até o final do ano, né? E isso para nós é muito gratificante, porque não é só assistir, nós acabamos fazendo parte. Então, os nossos municípios de Porto União, União da Vitória, têm instituições, têm trabalhos maravilhosos que muitas vezes a gente não fica sabendo, né? E a UniUV, então, está proporcionando aos alunos, aos professores, aos funcionários, essa oportunidade de conhecer essas instituições. Tem tanta gente que gostaria de fazer um trabalho voluntário, que chega a minha pessoa lá na UniUV e diz assim, eu queria ser voluntário, mas eu não sei aonde, eu não sei o quê. E essa ponte que a UniUV hoje está conseguindo, né, muito bem realizar o papel, né, que é oportunizar esse trabalho voluntário para as pessoas que têm interesse. Então, não só a APAI, nós temos a APAI, nós temos a própria Arlep, que continua sendo assistida, a polícia de Porto União, o Corpo de Bombeiros de Porto União e União da Vitória também, né, já foi assistido pelo projeto Envolver. Nós temos a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Agora a rede assinou um novo convênio com a Uniuv, que não é só a assistência pelo projeto Envolver, mas existe um convênio firmado com o curso de comunicação, né, com um curso específico de jornalismo e de publicidade, que também vai desenvolver, né, uma campanha, vai realizar um planejamento para ser desenvolvida essa campanha de comunicação dentro da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, essa aproximação é que nós entendemos que é muito importante. E isso, claro, viabilizado através do reitor, né, Alisson, do vice-reitor Lúcio, jovens, né, competentes, e eles por si, pessoas, já eram muito atuantes na comunidade, e eles fizeram com que nós, colaboradores da Unicinvu, víssemos realmente essa importância, né? E isso é muito bacana. É um resultado não só para a comunidade, mas também para o próprio corpo, né, da instituição.
No caso dos acadêmicos, é fundamental esse tipo de participação, porque eles conseguem executar na prática o que aprendem na faculdade.
Isso, isso mesmo. E eu costumo dizer, Ricardo, lá dentro da Uniuv, que não adianta sermos apenas técnicos, né? Bons profissionais dependem também do seu desenvolvimento pessoal. E esse desenvolvimento pessoal, se não é através do voluntariado, não existe outra maneira de acontecer. Porque é num trabalho voluntário que você realmente conhece o que são problemas de verdade, né? O que é uma necessidade verdadeira. Seja ele um trabalho com pessoas ou com animais, né? Independente da causa. Eu tenho para mim que qualquer pessoa, independente da idade, deveria realizar um trabalho voluntário, porque aí realmente você consegue pensar, né, do valor de uma vida.
Com certeza, né? Importante esta parceria Uniuv com a sociedade, não é? Que vai dando essa oportunidade para várias pessoas que não têm acesso, né, a muita informação, não têm acesso a qualquer tipo de coisa, tem essa oportunidade, né, por meio dessas parcerias que são desenvolvidas. E também, não é, professora, outra instituição que não foi citada, que realiza um belo trabalho aqui no Vale do Iguaçu, pode também, acredito, procurar a instituição,
claro,
para expor, não é, e ser parceira também, não é?
Isso, com certeza, Ricardo. Nós estamos de portas abertas, né? A Uniuv é de União da Vitória, de Porto União, né? Nós estamos aqui realmente para atender não só a nossa comunidade acadêmica, mas toda a comunidade, e lembrando também da região, né? Não só Porto União e União da Vitória, porque nós temos inúmeros acadêmicos que vêm diariamente dos seus municípios e que lá no seu município também desenvolvem um trabalho voluntário. Inclusive, o ano passado já eu solicitei para quem desenvolve um trabalho voluntário no seu município, que traga até nós, para nós termos conhecimento e ideia, né, de toda essa carência e essa assistência que pode realmente ser realizada na região, né? Talvez aqui nós tenhamos um trabalho mais direcionado para crianças, para animais, e lá no interior de Cruz Machado existe a necessidade de ser trabalhado com idosos. Então, como que a gente realmente vai saber dessa necessidade e dessas oportunidades que nós podemos desenvolver dentro da Uniuv? Então, essa participação é essencial dos acadêmicos, dos próprios professores que vêm de outros municípios para trabalhar lá na Uniuv, para nos trazer essa realidade e nos auxiliar também no desenvolvimento dessas ações, né? E como o próprio lema da Uniuv, né? Viva bem, estude melhor. O que é esse viva bem? Esse viva bem é justamente isso. Né? É você ter uma qualidade de vida, não só no ambiente físico da instituição que está passando, você nos acompanha lá, né? Toda a reforma que está acontecendo na estrutura física, a qualidade do nosso corpo docente, mas o ambiente, o clima que hoje acontece dentro da instituição. Isso significa viver bem, né? Porque o estudar melhor a gente já sabe. A capacidade do nosso corpo docente, o investimento que é feito nas especializações, mestrados, doutorados, né? Então, o que realmente hoje a Uniuv, enquanto instituição, quer? É proporcionar esse clima lá dentro da instituição e na comunidade. E nós entendemos que, através desse trabalho voluntário, possa ser desenvolvido esse viver bem.
Para encerrar, então, professor, eu faço para mais uma vez convidar toda a população para prestigiar esse concerto inédito aqui em toda a região, né? Podemos dizer quase no sul do país, né? Porque um currículo tão grande, né? deste pianista, convidar então a sociedade a poder participar deste evento que é gratuito.
Isso mesmo, Ricardo. Quinta-feira, dia 11 de agosto, às 20 horas, no Clube Concórdia. Ele é gratuito, porém eu peço que as pessoas se direcionem até a instituição, a secretaria da Uniuv, para retirar os seus convites, né, para poder adentrar ao concerto. Vai ser realmente único, né, e marcante. Ele está muito ansioso. Ontem ele embarcou lá na Polônia, né? E na própria página dele do Facebook, ele já colocou, né, o quanto ele está ansioso para vir à União da Vitória. Ele já veio ao Brasil há 2 anos atrás e ele realizou o concerto em Florianópolis e em São Paulo, né? Porém, União da Vitória é a primeira vez. E como ele é amigo pessoal da professora Ludmilla e do Frederico, o esposo dela, ele já viu algumas fotos de cachoeira, da paisagem. Então, ele está realmente ansioso para vir até aqui, para conhecer. E, claro, a professora Ludmilla, desde o início, ela foi muito bem acolhida, né, pela associação polonesa, pela própria comunidade, né, pela instituição Uniuv. Enfim, ela adora morar aqui. Ela consegue realmente desenvolver o trabalho dela com muito amor pelo fato dessa acolhida que ela teve. E a gente sabe que a partir do momento que nós somos bons anfitriões, né, esse convidado, esse recepcionado, passa essa informação para outros. Então, eu tenho plena certeza que essa expectativa que o pianista tem de vir até aqui é graças ao bom acolhimento que a professora Ludmilla teve.
Tá certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Estaremos acompanhando na próxima quinta-feira o concerto e também as demais ações que envolvem este aniversário da Uniuv, que é bastante aguardado, né, por todos, não só pelos acadêmicos, enfim, da instituição, mas por toda a sociedade, que está percebendo naturalmente esse papel que a Uniuv está fazendo para toda a região. Esse papel de proporcionar um estudo de qualidade, mas também proporcionar o social. Isso é muito bacana.
Isso mesmo, Ricardo. Eu agradeço o apoio que o grupo sempre nos dá aqui de abertura para as informações e de parceria mesmo nesses apoios que a gente realiza ali dentro de eventos e nessa assistência às instituições. E espero, né, que toda a comunidade realmente aproveite essa oportunidade e que vão até o concerto, que eu garanto que vai ser inesquecível.